Meus irmãos, nessa manhã eu queria convidar os irmãos para falarmos sobre o banquete da graça. Também foi dito aqui no momento do louvor, desse favor imerecido. E eu gostaria de convidar os irmãos no texto que o apóstolo Paulo escreveu, 1 Coríntios capítulo 11. Nós vamos passear um pouquinho pela Bíblia. Então, se você tiver com seu smartphone, com a sua Bíblia aberta, pode deixar ela aberta aí. Aqui também na transmissão você vai poder acompanhar. 1 Coríntios capítulo 11, versos 33 e 34. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, coma em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em juízo. Quanto aos demais assuntos, darei instruções quando visitar vocês. Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus, por esse culto que nós estamos prestando aqui, como tua igreja representada aqui na terra. Ó Deus, nós queremos te agradecer pela tua morte de cruz, mas também porque o Senhor ressuscitou no terceiro dia. E por esse motivo, ó Deus, nós somos contemplados pela vida eterna. Muito obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia, que é a causa de nós não sermos consumidos. Ó Deus, que o teu texto bíblico, através da contemplação do Teu Espírito Santo em nossas vidas, no nosso coração, na nossa mente, possa trazer hoje, ó Deus, nessa manhã, entendimento, possamos trazer, ó Deus, reflexão e exortação que venha de Ti, ó Deus, para que nós possamos, assim, sermos filhos e filhas melhores para Ti e também uns para os outros. Nos abençoe, ó Deus, que o Senhor seja o centro, continue sendo o centro de tudo, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém. Inusitado, porque depois de 7 anos é a primeira vez que eu volto a Sibiluz agora como convidado, né? É uma outra jurisdição. E eu percebo nesse texto, Paulo dizendo que preciso conhecer um pouco sobre esse assunto. E no final, é o finalzinho basicamente ali da carta, do capítulo 11. A gente vai voltar um pouco depois dos outros versículos. Ele dizendo, quanto aos demais coisas, as ordenei que falarei com vocês quando estiver por perto. Então, a ceia do Senhor é um dos assuntos mais polêmicos da igreja, isso é fato. A ceia do Senhor é o elo que une as duas vindas de Cristo. Primeiro, é o monumento da promessa da vida. Segundo, ela é a promessa da segunda vinda de Cristo. Então, nós celebramos a morte de Cristo. Diferente de quando nós vamos num velório de uma pessoa comum. Você fica triste, é um familiar, um amigo, mas aquela pessoa não ressuscita. Mas no terceiro dia ele ressuscitou. E por causa disso nós nos reunimos. Porque se Cristo não tivesse ressuscitado, nada disso aqui teria sentido. Então, ao longo da história da igreja, esse assunto ele foi muito acirrado nos debates. E a história da igreja entendeu ali pelo menos 4 correntes que interpretaram esse assunto tão relevante. E a gente pôde citar aqui também no dia do concílio, e é importante a igreja saber sobre isso. Um é sobre transubstanciação. Eles acreditavam que o pão e o vinho eles mudavam de substância. O pão agora vira corpo, o vinho agora vira sangue. Então, quando eles celebravam a ceia do Senhor, eles entendiam, olha, agora o corpo de Cristo literalmente se materializa. E agora o sangue de Cristo, literalmente, ele se materializa. Segunda teoria era consubstanciação, onde Cristo ele está presente sobre os elementos. Então, ali existe a presença literal de Cristo. A terceira teoria é a teoria do meio da graça, que todas as vezes que você come do pão, você bebe do cálice, confere graça para a sua vida. E a terceira teoria é a teoria do memorial, que é a teoria que nós, batistas, nós celebramos aqui e acreditamos, que é uma lembrança do que Cristo fez na cruz. Você pode conferir isso em 1 Coríntios 10, versos 16 e 17. Uma frase que eu repeti muito aqui, eu continuo repetindo, a Bíblia responde à própria Bíblia. Diz assim o texto, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? E o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Como há somente um pão, nós que somos muitos, somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão. Então, em nenhum momento, o texto em si está dizendo que confere a graça, mas a gente faz como um memorial. Como o próprio texto diz, Paulo dizendo, olha, faça isso em memória de mim, Jesus dizendo. Então, havia uma prática na primeira igreja, do primeiro século, de realizar o que eles chamavam de festa da fraternidade, a festa dos ágapes. O famoso junta-prato, sabe? O famoso festa americana que nós conhecemos. Então, uma vez por semana, mais do que certamente aos domingos, os cristãos de uma cidade eles se reuniam no local, onde cada família trazia alimentos e de casa em casa eles se reuniam ali e eram consumidos ali todas as refeições comunitárias ali. Então, eles chamavam aquilo ali de festa do amor. Resumindo, prática aqui da Cibiluz, quando tem o café da manhã da comunhão. Cada um traz um pouquinho, um pedacinho, e ali faz um café da manhã da comunhão, ou um almoço da comunhão, e depois nós vamos aqui e cultuamos ao Senhor. Era o que eles faziam ali naquela época, no primeiro século. Então era um momento muito esperado pelas famílias, principalmente pelas famílias pobres da igreja, porque seria a única refeição decente que eles fariam ali durante aquela semana. Então, quem era rico, quem tinha bastante, trazia aquela comida farta, abundante, variada. E quem era pobre, levava a sua marmita. Alguma semelhança, às vezes a gente vê isso, né, em festas, em casamentos. Quem nunca levou uma marmitinha e fala assim, sobrou um bolo ali, sobrou alguma coisinha, um docinho, a gente leva. No nosso casamento, por exemplo, né, para quem casou e fez festa, a gente pouco aproveita ali o momento do casamento. Então eu comi muito, muito rápido, a gente vai para uma salinha no momento, a gente come rápido ali, depois volta para tirar foto, para falar com as pessoas na mesa, os convidados. Só que no final, lá eles deixaram duas bandejas para a gente, de salgados e de doces, para a gente levar. E a gente levou lá para a lua de mel e falou assim, ah, esse era o sabor, né? Porque nem deu para sentir o sabor quando a gente comeu. Então é esse famoso, aquela sobra gostosa ali da refeição. Os pobres levavam o que tinham, um pouco que tinham, sobravam para fazer uma refeição decente naquele dia. Então, essa festa ela começava com partir do pão, se sentavam, partiam pão em memória de Cristo, eles comiam juntos, no final, depois de terem ceado, ali eles tomavam o cálice, celebravam ali no cálice o sangue de Cristo derramado na nova aliança. Então, entre tomar o pão e beber o cálice, havia uma refeição no meio, um pouco diferente do que nós fazemos hoje. A gente não faz mais essa refeição. E como a gente não faz mais essa refeição, a gente reduziu tudo num momento só, que é o momento que nós celebramos a ceia do Senhor. Então, come o pão, toma o cálice, sem nada no meio. A gente não faz a refeição, mas nessa igreja apostólica tinha uma refeição que era chamada exatamente de ágape, a festa do amor. Era muito esperada pelos cristãos, como eu disse, particularmente pelos mais pobres, aqueles que passavam necessidades. Esse costume ele era esperado por todo o império. Temos uma referência na igreja de Jerusalém, onde os irmãos se reuniam semanalmente para partir o pão, e ali exatamente faz essa referência, a ceia do Senhor no meio de uma refeição. Abra agora sua Bíblia em 1 Coríntios 11, 17. Diz assim, ó: entretanto, ao dar a vocês as instruções seguintes, não os elogio, porque vocês não se reúnem para melhor, mas para pior. Paulo aqui está se referindo a essas festas que aconteciam ao domingo, onde eles se reuniam para cultuar a Deus, mas era mais para o mal do que para o bem. Devia ser algo muito grave na igreja de Corinto, porque, ora, você se reúne para celebrar a ceia do Senhor, cada um traz um pouquinho para poder comer ali a refeição, só que os mais ricos, que tinham os poderes aquisitivos, chegavam primeiro, sentavam na frente, metiam a mão na comida, comiam tudo do bom e do melhor que eles mesmos trouxeram, e os mais pobres, que estavam na expectativa de comer e de celebrar, ficavam esperando e comiam o resto. Então Paulo está dizendo assim, olha, o que era para vocês celebrarem como ceia do Senhor, vocês não estão fazendo isso. 1 Coríntios 11, 18 a 19. Está escrito assim: em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, ou seja, como corpo, há divisões entre vocês. E até certo ponto, creio nisso. E aí ele até dá uma freada, né? Ele é até um pouco carinhoso em dizer, até certo ponto eu creio nisso. Pois é necessário que haja divergência entre vocês para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. Então aqui eles tinham suas casas, mas eles se reuniam na igreja ou numa casa ali específica que poderiam chamar de igreja naquele momento. Então quando todos os cristãos se reúnem no mesmo lugar, Paulo vai chamar isso de igreja. Então a ceia, ela precisa ter uma reunião ali do corpo de Cristo para celebrar a morte e ressurreição de Cristo. E ele vai dizer assim, até certo ponto. Paulo está sendo cauteloso, bondoso com esse assunto, para não pegar muito pesado. Então hoje em dia, por exemplo, se você quer ensinar alguém, por exemplo, você tem intimidade comigo, você vai falar assim, Marlon, você digitou aqui errado, essa palavra está errada. Por exemplo, minha mãe, Adriana, tem muito essa liberdade comigo. Às vezes você até sabe como escrever, mas é o corretor e você não prestou atenção para fazer ali a correção e acaba enviando. E aí a pessoa fala assim, ah, você escreveu errado. Aí uma pessoa que não sabe mais receber crítica, por exemplo, vai olhar e fala assim, pô, você quer me ensinar? Você é professor, por exemplo? Eu acho que essa semelhança acontece muito por aí. E Paulo está sendo, então, um pouco cauteloso, até certo ponto, para não pegar pesado. Tem divisões no meio de vocês. Por que que havia divisões, meus irmãos? Alguns motivos. No início da carta de Paulo, ele fala que a igreja estava dividida entre aqueles que eram de Paulo, aqueles que eram de Pedro, aqueles que eram de Apolo e aqueles que eram de Cristo. Então tinham quatro partidos políticos, já que a gente está aqui em épocas de campanha, tinham também naquela época quatro partidos políticos. A igreja discutia muito sobre dons espirituais também. Então tinha aqueles que consideravam mais espirituais porque falavam em línguas, porque profetizavam e desprezavam aqueles que não falavam. Havia muita arrogância nesse sentido. Paulo vai dizer que isso não é um ambiente para celebrar a ceia do Senhor, porque a ceia do Senhor, ela expressa unidade. Nós somos irmãos. Vamos comer do mesmo pão e beber do mesmo cálice. Então, meus irmãos, quando eu e você celebramos a ceia do Senhor em memória, não acreditando que vai conferir graça, não acreditando nessas teorias, mas acreditando que fazemos em memória do Senhor pelo sacrifício que Ele fez por mim e por você, na verdade nós estamos fazendo o pão celebra o corpo, e o corpo hoje é a igreja. O cálice simboliza o sangue, e o sangue é quando nós nos deparamos como irmãos uns dos outros. Então, quando nós não respeitamos uns aos outros, nós quebramos essa unidade. Quando nós não respeitamos uns aos outros, nós quebramos o sentido da ceia. E acaba sendo vã a nossa participação. Porque nós botamos a mão no pão, nós botamos a mão no cálice, e nós não fazemos a distinção devida, que, na verdade, é aquele famoso olhar periférico, olhar para o lado. O meu irmão que está do meu lado, o meu irmão que está à minha direita, à minha esquerda, à minha frente, atrás de mim, é discernir o corpo. Então, qual seria o real significado da ceia do Senhor? Respondo: ajustar a rota e abastecer o tanque. Ajustar a rota significa o apontamento para onde você vai, um caminho seguro e bem desenhado. Abastecer o tanque é o combustível necessário para você mover na direção do objetivo e do alvo, que é Cristo. A ceia do Senhor é isto: ajustar a rota, abastecer o tanque, fazer isso em memória de Jesus. Esse é o nosso combustível para a gente ir adiante. Aqui hoje, juntos, nós temos a adoração, a comunhão, a palavra, a oração. E a carta de Judas faz referência aos ágapes. Judas 1:20. Os irmãos podem colocar, por favor. Vai dizer assim: porém vocês, queridos amigos, fortaleçam uns aos outros na santíssima fé que têm e orem com a ajuda do Espírito Santo. Fortaleçam uns aos outros, se preocupem uns com os outros. Olhe para o lado, preste atenção quando no grupo de oração oficial da igreja você estiver olhando, que às vezes você não viu, tudo bem. Quando você estiver olhando, alguém pediu um motivo de oração, e você fala assim, nossa, essa irmã, esse irmão sempre pede. Mas você que talvez não tenha tanto para pedir, mais para agradecer, então ore, preste atenção, se preocupe uns com os outros, se fortaleça uns nos outros. Pedro, na sua segunda carta, também vai fazer referência às cartas de amor, onde, infelizmente, alguns falsos profetas haviam se infiltrado. Era uma igreja de prática generalizada. Era assim também que a ceia era praticada em Corinto, só que havia uma série de problemas naquela igreja. Citar para vocês, então, um exemplo que eu vivenciei num retiro. Na minha época de adolescente, eu participei de alguns retiros espiritual. Alguém aqui já participou? Levanta a mão aí, por favor. Uma boa parte, gente. Muito bom. Era um tempo maravilhoso. No período de carnaval, geralmente naqueles 4 dias, nós íamos para um sítio, nos retirávamos de toda essa confusão, né, que fica a cidade, e nós ficávamos ali 4 dias cultuando, vivendo em comunhão, comendo junto, louvando ao Senhor. Era muito bom. E eu lembro que num desses retiros que eu participei, fizeram uma brincadeira de ovos. De crianças, né? Momento de descontração, tem um momento de lazer. Então pegaram alguns ovos e as crianças estavam tacando o ovo um no outro para ver quem acertava, né? Coisa de criança. Até que então eu percebi duas crianças que estavam quietas, não estavam brincando. Quando acabou aquela brincadeira, aquelas crianças se aproximaram, chegaram perto dos líderes de adolescentes e falaram assim: "Oi, com licença", muito educadas, e falaram assim: "Por acaso, agora que acabou a brincadeira, se sobrar 2 ou 4 ovos, vocês deixam a gente levar para casa, porque lá em casa não tem nada para comer?" Discernir o corpo, prestar atenção em quem está do seu lado. Às vezes está bem vestido, está cheiroso, mas está com alguma necessidade física, alguma necessidade espiritual, alguma necessidade emocional. E a gente simplesmente, bom dia, boa tarde, boa noite, faz o trivial, mas a gente esquece, a gente se acostuma a ser acostumado, a gente se esquece de olhar para o lado. Não podemos desperdiçar, meus irmãos, a graça do Senhor. É o banquete da graça. Aqui então Paulo está dizendo para nós discernirmos o corpo. E está convencionado que são todos que participam, são todos aqueles que são devidamente batizados, estão em comunhão com Deus, em comunhão com a sua igreja local. Se por acaso você não é membro da Cibiluz, mas você é membro de uma outra igreja ou de uma outra denominação e está em comunhão com a sua igreja, está em comunhão com Deus, você pode participar da ceia do Senhor nessa manhã. Paulo também vai dizer na sua carta, 1 Coríntios capítulo 11, verso 28, "Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma o pão e beba do cálice." Ora, você não deve comer do pão, não deve beber do cálice antes de se examinar. Se examinar é você olhar para dentro de si. Eu e você precisamos fazer isso diariamente, olhar para dentro de si e falar assim: "Senhor, existe algum caminho mau dentro de mim?" Sabe, às vezes você destratou alguém sem perceber. Às vezes você está num restaurante, um garçom que não te atendeu muito bem, e você rispidamente responde, e você destratou, e você considera isso como algo pequeno. Uma coisa que eu detesto, meus irmãos, são dois calcanhares meus: o trânsito, graças a Deus já está em alto nível, já estou 90%, já estou quase chegando no 100%, compartilhava isso muito com o Ministério de Louvor, pedi oração por isso, meus bons testemunhos no trânsito. Então, graças a Deus, isso tem acontecido. Estou quase chegando no 100%. 2, ser mal atendido. Gente, pode ser um pastel na cantina da rua X, mas eu estou indo lá para consumir, eu vou pagar por aquele produto, eu quero ser bem atendido, eu quero ser bem recebido. E certa vez eu vi uma fala do pastor Tiago Brunet que me emocionou, me marcou bastante, eu nunca mais esqueci. Ele falava sobre maturidade, ele estava viajando com a sua esposa, eles estavam indo de férias, eles estavam no aeroporto, e eu já trabalhei no aeroporto há alguns anos, eu sei como funciona o sistema lá, e eles pararam para tomar um cafezinho antes de embarcar. E realmente, né, para quem já viajou, para quem conhece o aeroporto, sabe que as coisas lá têm alto custo, é caro, o cafezinho lá não é barato. Na verdade, hoje em dia nada está barato, mas no aeroporto então é mais caro ainda. Até então, eles estão lá tomando E a atendente demora para poder chegar ali e servir, fazer o pedido deles, entregar o cafezinho para eles. E a esposa dele começa a ficar irritada. E ele fala uma frase brilhante que me marcou. Ele coloca a mão assim na esposa e fala assim: calma, meu bem. É nesse momento que nós precisamos mostrar que nós temos maturidade. Aí ele respira fundo, vai até o caixa para falar com essa mesma atendente que estava fazendo tudo. Ele chega lá, ela estava com aquela cara emburrada. Ele, com licença, cheio de dedos para poder falar com ela. Ela, o que, que foi? Aí ele, calma. Ele, olha só, eu vim aqui só para te agradecer. Aí ela, como assim? Ela já deu uma aquela quebrada, assim, né? Já quebrou um pouco o semblante dela. Só para agradecer, ela já deve ter pensado, ué, só para agradecer? Eu quero só te agradecer porque provavelmente você deve estar com problemas. Provavelmente você, eu não sei se seu filho está doente, se você está com algum problema em casa, se você está doente, mas você veio trabalhar, você veio cumprir aqui a sua missão, você precisa levar o pão para casa e você está aqui trabalhando e me servindo. Então eu quero te agradecer porque você está aqui. Você poderia ter faltado e você veio aqui me servir nessa manhã. Eu estou indo viajar com a minha esposa, cumpri um sonho. Enquanto você está aqui trabalhando, eu quero te agradecer porque você está fazendo parte disso. Aquela mulher se desmontou completamente e ele disse assim: e eu posso orar por você? Quando ele faz essa pergunta, ela começa a chorar. Ela estava cheia de problemas realmente. Ele ora por ela, ele abençoa a vida dela e vão viajar. Naquele momento, pastor Thiago Brunet me ensinou o seguinte: discernir o corpo não é só no primeiro domingo. Discernir o corpo não é só quando nós estamos fazendo o café da comunhão. Discernir o corpo é no nosso dia a dia, é no trânsito. Discernir o corpo é quando você está viajando, quando você está de lazer. Discernir o corpo é quando o seu familiar pega no seu pé e você precisa ter temperança para agir com ele. Discernir o corpo é quando eu e você diariamente somos perseguidos, somos pressionados pela sociedade, pela imposição do que pode e não pode hoje em dia. Mas ao invés de você responder bravamente, você diz assim: eu posso orar por você? Não quero oração. Mas você é livre, você pode orar assim mesmo. E você ora. Abençoe a quem te amaldiçoa. Isso é discernir o corpo. Examine, pois, o homem a si mesmo, assim como o pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Perdão, irmãos. O autoexame, esse é um momento individual, é um fórum íntimo, meu e seu, onde todos nós, começa por mim, devemos fazer aquele olhar introspectivo, aquele olhar honesto, verificar se existe algum caminho mau, meus irmãos, que permite e permitir que o Senhor reajuste a rota, encha o nosso tanque, para que a nossa mente, o nosso coração, nessa manhã faça sentido de tomar a ceia do Senhor, de comer o pão, de tomar o cálice, com um discernimento vigoroso. A participação aqui hoje, Deus se interessa que você participe desse momento. É interessante que quando Paulo vai dizer assim, olha, examine, pois, o homem a si mesmo, ele não está dizendo para que você olhe para algum caminho mau seu e fale assim: ixi, não vai dar para tomar a ceia hoje. Não é isso que Paulo está querendo dizer. Aqui o texto está querendo dizer, é interessante que todos nós que somos biblicamente batizados, estamos em comunhão com a igreja, estamos em comunhão com Deus, participamos desse momento. Só que antes de fazer isso, tem que ser com consciência, tem que ser com racionalidade. Nós precisamos olhar e falar assim: Senhor, eu tenho conseguido discernir o corpo? Senhor, será que eu estou sentado aqui nos bancos, esquentando o banco com o meu corpo, podendo servir-te com a minha vida, com os meus talentos, com os meus dons espirituais? Senhor, será que eu estou sendo mais trabalho, estou sendo mais dando trabalho do que sendo trabalho na sua casa, na sua obra, na minha vida? Senhor, será que está fazendo sentido a minha vida de cristão? Será que eu estou morno, Senhor? Antes que seja quente ou frio, Apocalipse 3, morno, o Senhor sente vontade de vomitar da sua boca. Devemos participar consciente de que o sacrifício valeu a pena, meus irmãos. Jesus nos alcançou.